Audiobook Grátis apresenta. Eram 6 horas quando Octávio, tomando as rédeas do cavalo, seguiu sozinho pela estrada fora. Havia uma grande tranquilidade em tudo. O céu estava de um azul suave e igual, sem um traço mais claro ou mais escuro, sem uma ruga, liso e manso as árvores pareciam imóveis, nem a mais subtil tremura agitava a ramaria espessa as boas noites campestres abriam sem rumor os seus cálices dourados, e os copos de leite, entre o verde escuro das folhas, derramavam da pétala opalina o seu aroma doce. De longe em longe partia da floresta o grito estridulo de uma sentinela solitária, a araponga, e havia no chão, entre as folhas secas, a bulha de um animal a esconder-se, de rastos, precipitadamente. 4 palmos acima da grama, numa extensão enorme, a perder-se de vista, estendia-se uma nuvem de cupins, nuvem transparente, parecendo formada por uma infinidade de malmequeres mimosos e pequeninos, que, tendo-se desprendido da terra, adejassem no ar. Súbito, uma ave, passando rente de Octávio, bateu-lhe no rosto com a asa ao moço, desprevenido, deu um salto na sela. Lembrou-se logo depois de ter, na sua meninice, visto muitas vezes esse pássaro, que acompanha vírgula ponto ao entardecer, o viajante paulista, saltitando e voando ao redor do animal. Era o curiango, cinzento, do tamanho de um sabiá, de pernas muito curtas. Ele ia e vinha. Ora rasteiro ao chão, ora sobre a cabeça de Octávio, ora de um lado, ora de outro, deixando-se ficar atrás, para saltar de repente e ir passar adiante. Durante cerca de meia légua os cupins, abrindo e fechando o duplo par das suas asas finas, cobria-me o campo como uma gaze esbranquiçada e movediça. Semeadas no solo, as suas habitações erguiam-se em montículos de barro, amiudadamente. Entretanto, o azul do céu ia escurecendo a pouco. Se pouco, e num ponto e noutro e noutro. Desabrochava ponto e uma estrela pequenina e tremula. Nos ninhos fofos, feitos de grabatos e palhinhas finas, ajeitavam as aves os seus corpos gentis e de entre os molhos rocheados. Da erva barba de bode, que ladeava a estrada, erguiam o voo os grandes vagalumes paulistas, levando a sua luz pelo ar, vagarosamente, como uma bela esmeralda muito iluminada. Apóstrofo. Ponto 1. Dizem-me serem esses vagalumes piroporos. N.C. Icti e Tissus, e Etensem R.S. a família dos esternochios. Pstis. O maior que N.L.F. M.P.N.S. tem tão ínsime luz. Que iluminam um recinto. Escuio, servindo muitas barra inversa exes de lamparina, quando reunidos uns 3 sob um copo emborcado. Sul muito diferentes. N. Forning e na maneira de M. o tira-luz, dos que vemos no Rio de Janeiro, que são o lampirio noctiluc e colopofia. Itálica de ele. A treile. 116 a família Medeiros. E assim serena, sonolentamente, à noite. Ia se estendendo sobre a terra. Octávio deixava-se tevar pelo cavalpe. Comprado havia 2 semanas apenas, a um fazendeiro do córrego. Cansado de corpo e de espírito, aniquilado, ele entregava-se assim. Sem direção, aquela noite silenciosa é bela. As revelações bruscas do velho Morton tinham-lhe cabido no coração como pontas ponto de punhais em brasa, arremessados com firmeza e força. Sentia-lhes a dor e ainda não as compreendia bem. Apertando entre os dentes o charuto. Apagado, com o olhar fixo no vácuo, ia como um sonâmbulo, numa grande abstração. Vazio de ideias. Podia gritar rouca ou estridulamente a araponga, à vontade podiam farfalhar as folhas à frescura crepuscular, ou luzir as estrelas, ou bailar ingenuamente o pirilampo. Ele não os via, ia verdadeiramente desligado da natureza e das coisas. Essa tormenta irremediável, esse tremendo golpe inesperado, produzira-lhe um quebramento de forças, um aniquilamento insuperável e esmagador. E no que um tanto não penetrara a fundo na circunflexo posição do amigo não via nada de positivo. J. Idade claro, de onde extraísse, limpa e chacta, a verdade nítida dos fatos. Em casa de Morton tivera ímpetos de M. Atal, de sufocar-lhe na garganta aquelas. A família Medeiros 117. Insinuações malignas a respeito de seu pai. Depois, vírgula, nervoso, doente, num excesso de sensibilidade, chorara agora não sentia um cansaço enorme, a sensação de quem tivesse rolado de alto a baixo uma pedreira cheia de anfractuosidades e de arestas. Ruminando as palavras do mestre, já quase macinalmente, vírgula, a força de pensar nelas, Octávio percorreu a estrada longo tempo. O animal que ponto ele montava levara-o até a cancela fechada de gincafezal, e aí, com a cabeça estendida por cima das traves horizontais da porteira, relinchava com força. Chamado à vida exterior por essa paragem brusca e pelo relinchar do cavalo, alarmando no lugar em que nasceram seus velhos companheiros, já recolhidos, Octávio percebeu estar no córrego, longe duas léguas de Santa Genoveva, e ter feito, imprudentemente, uma viagem inútil. O cavalo não se movia, relinchava sempre, alegre, mas já com impaciência. De lá de dentro, muito ao longe, veio o som quase apagado da voz de outro animal, respondendo ao companheiro. Resolvido a seguir para casa, a galope. Sem interrupção, Octávio puxou com força pela rédea esquerda, depois de ter feito recuar o cavalo. Nada conseguiu colando as quatro patas fundamente no solo barrento, com a cabeça sacudida pelos movimentos das rédeas, a bocea espumante, o beiço arregaçado pelo freio de prata, e o olhar ardente, o animal continuava firme, ouvindo o saudoso da voz do companheiro a chamar por ele. Desesperado, farto de chicotear e jogar as rédeas, Octávio poaguejou e, com um movimento rude, fincou-lhe os calcanhares nas ilhargas. O cavalo continuou firme, o moço então apeou-se, tentou, puxando pelo freio, mudar-lhe a posição e levá-lo a uns 50 metros de distância, para então montar e seguir, mas foi tudo em vão. O cavalo escouceava, firmava-se ora nas patas traseiras, ora nas dianteiras, abaixava e levantava a cabeça furiosamente, mostrando os grandes dentes amarelos por entre os quais já escorria o sangue. Octávio viu-se forçado a afastar-se do animal que resfolegava e cobria de suor o belo pelo castanho. Vendo-se abandonado, o cavalo deu rapidamente meia volta, armou um salto, transpôs o valo que delimitava a fazenda do córrego, e perdeu-se a galope, na escuridão do cafezal. Vai com o diabo! Gritou-lhe o dono, enraivecido. Que fazer? Caminhar atrás do animal? Tolice! A cancela dos cafezais do córrego, lembrava-se ainda, ficava distante da habitação quase uma légua. Valia mais ir a pé, por um atalho, ao sítio do Torres. Seria mesmo muito agradável à gente do córrego, era-lhe antipática fora-lhe apresentada em casa da irmã do Antunes. No dia imediato mandaria o pajem buscar o animal. Nessa noite preferia incomodar o Torres, cortando por uma picada na floresta. Era muito mais perto. E, resolvido, entrou no mato. Havia 10 anos que não andava por ali. As suas reminiscências, porém, não o enganaram contudo, sentia-se mais impressionado do que outrora. A floresta estava tenebrosa, pareceu-lhe sentir rumores estranhos, pios funestos e evaporações úmidas de pequenos lagos solapados em limos e ramos quebrados de arvoredo. Ao cabo de algum tempo percebeu que havia errado o caminho. Parou indeciso. Qualquer lado que tomasse, tomá-lo ia ao acaso. Continuou, pois, em frente, tacteando. Às vezes com as mãos estendidas, quando a profusão da folhagem punha mais trevas em derredor. Nos pontos de maior negrura parava, julgando ver diante desse uma alta parede. compacta e inacessível, avançando os braços, reconhecia o erro e seguia, para de novo. Suster repentinamente os passos, à beira de grandes buracos, que lhe parecia haver abertos no chão. Depois de errar algum tempo através de muitos ramos e galhos acumulados até grande altura, viu luzir fogo. Era uma luz pequenina, misteriosa, ora oculta, ora descoberta, de uma cor avermelhada, surgindo de súbito. 120 A família Medeiros. Na floresta escura, como num conto de fadas, a lampada maravilhosa. Octávio suspirou de alívio e encontrava um guia, um companheiro, no meio de circunflexo queula. Solidão aquilo oriental ia no caminho de casa. Procurava uma trilha que o levasse até lá, mas não havia nenhum carreirinho aberto naquela direção. A luz fora feita no recanto mais ínvio, vírgula, mais intrincado e mais difícil do bosque. Afrontando todos os perigos, Octávio continuou a andar, esbarrando frequentes vezes nos troncos espinhemos ou resinosos, com os olhos fixos no único ponto luminoso em toda aquela vasta escuridade. Por vezes, aquela grande e pujante floresta assemelhava-se, aos seus sentidos perturbados, como uma estreita cela de tectos baixos e úmidos. Tudo parecia serrá-lo de perto e prestes a esmigalhá-lo, desabando sobre ele. À proporção que se aproximava da luz, ela ia se tornando maior e, chegando perto, ouviu vozes. O rumor baixo, medroso, soturno, mas, evidentemente, humano. Compreendeu. Fora parar em um quilombo. Através das paredes esburacadas, improvisadas à pressa, com sapé, ramos e taquaras. Saía, pondo no bosque umas finíssimas móveis agulhas douradas, o brilho do fogo em que se aqueciam, quase nus, magros e famintos, meia dúzia de pretos. Estavam à barra inversa agachados, falhando em segredo, roendo os ossos. Deu umas galinhas roubadas na fazenda mais próxima, enquanto não viessem dois ou três companheiros idos à cata de alimento, sob a proteção negra e benfazeja da noite. Contrafeitos, apertados, fugindo ao sono. Estremecendo ao menor sopro do vento, ouvindo um passo em cada folha caída, grito humano em cada pio de ave, temendo sempre a perseguição do branco, mergulhando nos rios ao ver de longe, saindo ao sentirem-se morrer, para rolar na terra ingrata, correndo com o corpo despedaçado de cansaço, sempre arrepiado com as alucinações do medo, sempre atrás da chimera liberdade, e sempre agrilhoado sob a pressão de pesadelo medonho. Esses desgraçados tinham um aspecto de fantasmas lúgubres, carbonizados nos braseiros de um pavoroso inferno. A escravidão selara-lhes nos lábios. O sorriso, o medo pusera-lhes no olhar. A desconfiança e o ódio, a fome, o frio e a insônia descarnaram-lhes os esqueletos, tornando-os numas verdadeiras múmias aterrorizadoras. Sem querer alvoroçá-os, Octávio deixou-os no seu esconderijo, certo de que tomariam por espia, fosse qual fosse o modo com que lhes falasse. Andou com precaução, silenciosamente, mas os pretos lá dentro presquintiram, abafaram as vozes e apagaram o lume, entornando-lhe água em cima. Ficou tudo de novo silencioso e negro. Octávio seguia as apalpadelas, impressionado, medroso, esperando a todo instante sentir-se agarrado por desses desgraçados quilombolas, que, no entretanto, estavam encolhidos, com os dentes apertados e os membros trêmulos. Depois de errar por muito tempo, sem saber em que direção, se iria em caminho reto ou se giraria num círculo, Octávio começou a sentir fumaça, que se ia condensando a mais e mais, e a ouvir estalidos secos, miudinhos e consecutivos. O horror da sua situação tomou proporções gigantescas. Aquela hora estaria todo o bosque cercado de fogo, para a queimada devastadora, sem que ele conseguisse sair desse labirinto condenado às chamas. Quem sabe? Talvez os quilombolas fossem a causa de queriam matá-los ou apreendê-los pelo terror do fogo. Sentia já tonturas, convencera-se de que, efetivamente, girava havia muito tempo sobre os mesmos pontos. Era um círculo largo, mas era um círculo. Entretanto, a fumaça volumava-se, ouvia mais distintamente os estalidos dos vegetais queimados. Admirava-se de não ver o fogo, que principiava o seu trabalho de destruição, oculto como um assassino, sob as ervas baixas, quando de súbito ouviu vozes humanas, ao longe, e viu, após, uma labareda cor de ouro, irrompendo com violência até uma certa altura, para tornar a descer e ficar como uma onda a lamber o chão. Era agora mais fácil caminhar, tendo aquele farol a guiá-lo. Urgia ir depressa, antes que as chamas se unissem se não lhe dessem passagem para fora. Estava fatigado, molhava os pés em poças d'águas estagnadas, B. tia com o rosto nos cipós caídos. Mas continuou, até que se pode fazer ouvido pelas pessoas que sitiavam o fogo violentamente. Por aqui! Por aqui! Gritou-lhe uma voz, que ele reconheceu ser a do Torres. Vendo-se fora, Octávio respirou. A fumaça que o sufocara quasi, era impelida agora pelo vento, para adiante. O Torres, curioso, fazia-lhe perguntas atropeladamente, aqui, muito cansado, ele não podia responder com precisão. Sentou-se num barranco da estrada, afastado, e comunicou ao fazendeiro o seu encontro com os quilombolas e o medo que nutria de que o fogo os alcançasse. Não há perigo. Respondeu-lhe o Torres, eles sabem bem fugir de tudo. A minha intenção não era queimar a floresta. O fogo propagou-se do mato derrubado para lá, contra a minha vontade. No entretanto, umas chamas iam se unindo às outras e marginando de um listrão vermelho todo o mato. De um ponto C de outro, subiam, enlaçando-se e ondeando molemente no ar, grandes línguas amarelas, a abrasar a atmosfera, apertando devoradoramente, terrivelmente, todo o espaço circunscripto por elas. As árvores sacudiam as suas frondes altivas, os arbustos estorciam-se em convulsões medonhas, encarquilhando, retorcendo seus galitos nus. Os cipós flexíveis, nutrindo-se dos gigantes jequitibás e das grandes perobas, eram os fios condutores das faíscas cintilantes do incêndio, as escadas de assalto, enquanto as labaredas não tiveram força bastante para se atirarem pesadamente, de chofre, sobre as grandes como as pequenas plantas. As árvores bracejavam, lutando, até deixarem pender as suas copas verdes e florescentes à chama brutal do fogo impiedoso. Voavam as aves tresloucadas, chorosas, dos seus ninhos abafados, e os reptis deixavam as suas tocas úmidas para se arrastarem inutilmente, à procura de uma aberta por onde se pudessem salvar. Em pouco tempo toda a floresta parecia um mar de fogo. No espaço, até então profundamente escuro, havia agora clarões rubros, vermelhidões de aurora, e em cima a fumaça suífocante punha TM véu esbranquiçado sobre essa tinta sanguinolenta e forte. Os negros gritavam vírgula circunflexo abrindo o aceiro às foiçadas, em volta fulviam-se as crepitações das chamas e bailavam no ar, diabolicamente, as faúlhas. Triunfal, o fogo consumia as plantas, bebendo, sequioso, toda a seiva da terra. Quando o sol da manhã rompeu as nuvens, o incêndio parecia pálido, esbranquiçado, cobarde. Octávio, coberto de arranhões e manchado de sangue no rosto e nas mãos, não esperou por essa transição. Lembrando-se das grandes caminhadas a que se acostumara na Alemanha, seguiu a pé para casa, que não ficava longe, deixando Torres no trabalho. Era quase uma hora quando transpôs o portão do terreiro de Santa Genoveva. Os galos cantavam, e no tanquezinho de pedra, a um canto, caía a água da bica aberta, num rumor ininterrompido e monótono. E com acento agudo 26 a família Medeiros.